com os nossos trabalhos. Vamos discutir aqueles pontos. Está, está. Não sei. Está a ser gravado o quê? Ah.
Ah, então é tudo mentira, porque
nem
sabia.
Ah. Então, perseguimos. Estamos perto da freguesia dos Anjos. Estamos pertíssimo. E, não, vamos prosseguir. Vamos fazer o mesmo que foi feito na discussão do outro artigo, vamos passar para aqueles artigos que nós já verificámos que nos dividem, que são as matérias em que não há consenso, e ver se é possível fazer alguma aproximação ou não em relação às posições que já estão assumidas. Para depois condensarmos todas estas posições e percebermos se podemos obter daí algum resultado final mais consensual, ou se isso poderá ser, ainda assim, algo de bastante difícil de conseguir. Mas vamos prosseguir nesta discussão. Já tivemos aquela questão em relação ao artigo 20 e 25... E agora aguardo as vossas propostas em relação e o início da discussão em relação aos artigos sobre os quais nós já tínhamos referido que haveria alguma divisão de opiniões. É o 65. Nós tínhamos ficado hoje de começar por discutir o artigo 65. Portanto, está aberta à discussão para quem quiser dar os seus contributos. O 65, desculpem eu estar a interromper novamente, o 65, quer na versão proposta pelo Governo, quer já na proposta de alteração que já está também aí do PSD e do CDS. Esquerda também penso que há uma proposta diferente do Governo para o artigo, na proposta do Bloco, também há a proposta do artigo 65. Vamos aqui ver, no 65, depois ver. O PCP não há. Não. Não? É completamente divergente. Poderão eventualmente ter, não estando completamente em discordância com as competências que são atribuídas, quer pelo projeto do Bloco, quer pela proposta de alteração do PSC e do CDS, poderão, no vosso entender, se quiserem contribuir, no sentido de se são as necessárias ou se será necessário, ou se entendem que há alguma que ficou por definir e que poderá ser integrada, sem prejuízo do espírito que está neste artigo. Se não, em relação à do Bloco de Esquerda, não há muita diferença em relação à do Bloco de Esquerda e à nossa.
Agradeço. Estava a ter dito alguma coisa sobre isto para início de reflexão. Eu julgo que em relação a este artigo 65 há dois tipos de preocupações que se colocam e que têm fundamentalmente que ver com as competências que são definidas ao Conselho de Acompanhamento, ao Conselho de Julgados de Paz, agora já deixou de ser Conselho de Acompanhamento. E tem que ver com os parâmetros de exercício dessas competências, né? E com a definição legal ou, em alternativa, regulamentar, dos critérios para o exercício dessas competências. E uma outra questão que tem que ver com, e isto obviamente que coloco esta segunda questão em função daquela que era a nossa perspectiva inicial, obviamente, de integração, de sujeição dos julgados de paz à tutela do Conselho Superior da Magistratura, portanto, uma segunda questão que é do aproveitamento ou da aproximação ou não dos critérios de exercício dessas competências do Conselho de Julgados de Paz em relação à sua previsão do Conselho Superior da Magistratura. Ou seja, há uma primeira questão que tem que se decidir, que é saber se estas competências que aqui se definem, que se atribuem ao Conselho de Julgados de Paz, se se pretende fazer uma densificação legal dos critérios para o exercício dessas competências ou não. Não é? Por exemplo, logo na linha A do número 3, quando se atribui ao Conselho de Julgados de Paz competência para nomear, colocar, transferir, exonerar, apreciar o médico profissional, exercer a ação disciplinar e, em geral, praticar todos os atos de idêntica natureza respeitantes a juízes de paz, quando se diz isto, se pretende dizer apenas isto, e, portanto, o Conselho dos Julgados de Paz depois definirá, regulamentará o exercício dessas competências por si próprio, ou se entende que os critérios de exercício dessas competências devem constar da lei, da própria lei. E, portanto, se na própria lei vamos mais longe na reflexão que se faz em relação ao exercício destas competências. E a segunda questão, que decorre necessariamente da resposta que for dada à primeira, é a de saber se entende ou não aproximar o exercício destas competências em termos de limitações e de balizas ao exercício destas competências em função daquilo que já é a própria previsão em relação ao Conselho Superior da Magistratura. Esta segunda questão não depende necessariamente da resposta que dermos à primeira. Ou seja, se entender que será o Conselho de Julgados de Paz a definir os critérios que utilizará no exercício destas competências, ainda assim pode-se entender fixar determinadas balizas e utilizamos como referência o próprio estatuto do Conselho Superior da Magistratura. Não é? Se entende que não, se entende que deve ficar na lei o próprio texto, portanto, deve ficar na lei a previsão dos critérios para o exercício destas competências, então, se calhar, eu julgo que a melhor metodologia era mesmo procurarmos partir daquilo que é já o enquadramento legal para o Conselho Superior da Magistratura, porque isso, pelo menos, dava-nos uma base de alguma solidez na conformação dessas normas relativas aos critérios para exercício das competências por parte do Conselho de Julgados de Paz. Agora, isto obviamente tem que ter, quer dizer, eu estou a colocar estas duas questões, não tenho uma pretensão de com isto estar a fazer a única análise possível das normas, mas eu parece-me que metodologicamente eram estas as questões às quais podíamos procurar dar resposta para percebermos depois em concreto se há ou não soluções em que possa existir alguma aproximação, algum consenso.
Só queria acrescentar para reflexão e para debate uma situação que foi levantada até no próprio Conselho em relação ao artigo 65, que era a não clarificação com estes artigos que aqui estão de a possibilidade ou não de colaboração do Conselho nos concursos de recrutamento dos juízes de paz e a colaboração numa colaboração num aspecto mais de linhas estratégicas e programáticas da própria formação na formação dos juízes de paz. Não está definido que espécie de colaboração é que, qual é a intervenção do Conselho nestas duas áreas, na colocação, no concursos, na colaboração nos concursos, como júri ou com qualquer outro papel, ou nos cursos de formação, em que eles poderão ter já algum know-how e algum direito adquirido no sentido de saberem o que é que, quais são os constrangimentos com que têm vindo a sentir no exercício desta função e que poderiam, de certa forma, dar algum contributo em termos de matérias e de áreas curriculares que a formação deveria conter. E eles fizeram-me esta referência, que deixo também à vossa consideração e reflexão.
Cecília. Bom, Em relação aos projetos de lei que nós estamos a discutir, eu percebo a intervenção do João Oliveira, porque parte de facto de uma matriz diferente. Eu não quero falar com isto.